Amém. Então, essa reunião de casais, como sempre a gente deixa bem claro, é para vocês, é para a gente conversar entre nós. A gente às vezes lança o assunto, mas a conversa é entre os casais. Então é ideal que os casais se sentem um de frente para o outro, né? Aí, mas o pessoal insiste em ficar vigiando aqueles que estão aqui. Então, às vezes a pessoa fica sentando na retaguarda, não senta na frente aqui para poder sentar. O ideal seria que ficasse um de frente para o outro, né? Nós poderíamos fazer uma roda maior quando a gente tiver mais gente. Mas amém, né? Nós estamos aí assim mesmo, para poder levar a cruz de Cristo até onde for possível. Amém. O assunto que nós vamos falar hoje, o assunto que a gente vai falar hoje, não deixa de ser um assunto, parece que já foi dito, falado muitas vezes, mas é uma coisa que eu insisto em dizer que é extremamente importante, que a gente vacila muito. Sobre o quê? Vamos abrir aqui em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, soparam os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Amém? Então, é um assunto já por diversas vezes usado, né, em pregações, usado em várias vezes, para falar sobre o Evangelho, sobre a doutrina, sobre a vida da gente. Mas cada hora que você vê isso, cada hora que você olha de um ponto, porque o Evangelho, vamos ver um versículo que está lá em Gênesis, capítulo, lá em Gênesis, lá no comecinho. Capítulo 3, versículo 24. Capítulo 3, Gênesis, capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Tá certo? O que significa isso? Né? Olha, a espada flamejante é o Evangelho. E o que significa volver? Volver. Volvia, está dizendo aí, né? Não sei se é na sua tradução. Quem tem outra tradução aí? Como? Revolvia na sua? Andava ao redor? Isso. Então, uma espada revolvendo, né? Volvendo, né? A gente costuma dizer que seria assim, que é uma espada. O Evangelho é como uma espada que fica ali guardando o caminho. Você viu? Não só os querubins, mas os querubins e a espada, né? Foram colocados ali para impedir que a pessoa chegue ao, aonde? À árvore da vida. E quem é a árvore da vida? É Jesus. Então nós queremos conhecer Jesus. Nós queremos entender Jesus. Conhecer uma pessoa não é ver a pessoa. Você viu a pessoa, mas você não conhece a pessoa. Conhecer a pessoa, você pode dizer, eu vi fulano, mas eu não conheço. Quando nós, para nós conhecermos a pessoa, foi até explicado aqui, já foi explicado aqui, que a gente conhece uma pessoa é convivendo com ela. Tá certo? Então, você pode dizer até que viu Jesus, mas você não conhece Jesus. Você pode ter visto às vezes. Então, esse evangelho, a Bíblia diz lá em Romanos, que não precisa nem olhar não, mas espera aí, deixa eu ver, se eu me confirmar aqui, se é lá mesmo, diz assim, que no evangelho se descobre, Romanos 1, no evangelho você descobre a justiça de Deus. O que, que é justiça? Uma maneira de pensar. É através do evangelho que você descobre a maneira de pensar. Então a espada é 1,16. Pode lá, Romanos 1,16, se não me engano. Romanos 1,16. Então essa espada, que é o evangelho, a espada que é o evangelho, ele fica protegendo a pessoa de Deus. Tá certo? A pessoa quer conhecer a Deus, mas ela está cheia de pecado. Ela está cheia de defeitos. E todas as vezes que ela aproxima de Deus, a espada faz, ela faz assim, ó. Ela revolve, ela mexe. Não é? Não, eu já vi essa leitura. Eu já passei por esta palavra. Mas ela dá uma mexida e mostra alguma coisa a mais. Ela mostra o brilho que ela tem. Então, o mesmo trecho do evangelho, você tem que meditar nele, pesquisar nele muito para você dizer, eu sei tudo a respeito disso, dessa passagem. Então aí, 1,16, né? No evangelho, você descobre, né? 16, 17. Lê, por favor, filho.
Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé.
Através do evangelho você vai descobrir o que é que Deus pensa. Então, o que é que Deus pensa do casamento? Às vezes a gente vê nós vemos sempre aquela mesma xaropada o tempo todo. Não é bom que o homem esteja só, pá, pá, pá. Não é bom que o homem esteja só, pá, 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 pá. Quase todo casamento que você vai assistir, você escuta os mesmos versículos falando as mesmas coisas. Certo? Então, se você mexer com a... parece até que a espada não tem nada para falar a respeito do casamento, a respeito da casa, a respeito da vida a dois, a respeito da criação de filhos, a respeito do comportamento da gente, a respeito do comportamento da moça, do rapaz e assim por diante. Mas tem muito... É porque, às vezes, a pessoa não teve o cuidado de querer saber. Tá certo? E, às vezes, até tem vergonha. Muitas vezes a mulher fala, né? Tem vergonha de dizer que é submissa ao marido. Tem vergonha. Tem vergonha de dizer que sujeita, às vezes, ao marido. Não é? E o marido, por sua vez, também, muitas vezes, tem vergonha de dizer, né, que a casa dele é ele que dirige, ele tem medo de ser chamado de machista, tem medo de ser chamado de radical, ultrapassado, ou às vezes até tem medo de tomar a decisão. E assim vai indo, e assim vai indo. Então a casa da gente, a casa nossa, que é a nossa casa, que é a família, que ela é constituída, a casa nossa, ela é constituída, já foi explicado aqui, a casa da gente, ela é constituída por quem? Hã? Começa com quem? Então, hã? Não. A casa, às vezes tem um punhado de dobras, né? Ele começa, a casa da gente começa com três dobras, né? Ele começa com três dobras, mulher, marido e Deus. Não é assim? Aí dá um pouquinho, vai juntando mais dobras, assim, lá no fim tem um rolo de corda, não é assim? Mas a casa da gente, a casa de Abraão, era de Abraão para baixo. Jesus pertencia à casa de Davi. Né? Jesus, filho de Davi. E, no entanto, Davi estava lá longe. Não é assim? Depois de Davi, tem Salomão, tem fulano, Bertano, Ciclano, etc. Tá? Até chegar ali Jesus. Mas Jesus era conhecido como filho de Davi. Tá certo? Então, nós, cristãos, temos que ter essa responsabilidade. Não vamos atribuir culpa aos nossos pais. Não vamos atribuir culpa a nós. Mas vamos assumir, a partir de nós, a nossa casa. Amém? Não vamos atribuir culpa aos nossos pais, porque o Evangelho não permite isso. É uma das vezes que a espada mexeu e nós observamos que o Evangelho não permite a gente culpar os nossos pais. Deixando tudo que para trás fica, eu tenho que assumir a responsabilidade da minha casa. Vem? Quer dizer, a minha casa depende de mim. Tá certo? E por isso que o inimigo vai, de todas as maneiras, tentar contra a sua pessoa. Porque ele sabe que você é que tem que segurar a casa. Tá certo? Então, a casa do Godoy. E não adianta ele falar, meu pai, minha mãe, meus irmãos, não sei o que, etc. Não interessa. Ele agora, como cristão, como filho de Deus, ele tem que entender assim, a casa é dele. Ele é a casa. Ele. É assim? E depois, a esposa, a Gabriela, João Paulo, e quem for chegando, Godoy. Não é assim? E quem for chegando. Concorda? E quem for chegando. Mas aonde é que eu quero chegar? E que eu quero, né, que vocês discutam isso aqui, agora. Mas a gente, muitas vezes, é imprudente. Às vezes nós deixamos de ser prudentes e somos imprudentes. Por que nós somos imprudentes? Primeiro, já são casados? Não, já. Aí já tem filhos? Não. Aí é onde entra, às vezes, a imprudência. Porque lá diz assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e põe em prática é comparado a um homem prudente. Então a gente, por que são casados de novos? Por que não tem filhos? A gente não se preocupa. Não se preocupa com a casa. Certo? Então o que que acontece? Às vezes a gente não vigia, não protege a casa. Às vezes você acha que não tem importância pegar, às vezes, sua mulher, levar para um show. Aí vai você e sua mulher para um show dos mais extravagantes, dos mais esquisitos. Ah, não, vamos aproveitar, porque nós não temos filho, nós somos jovens. Aí vai para um show, que eu sei quantos não vão. Vai para ambientes desagradáveis. Vai para lugares não recomendáveis. Então, quem que você está expondo? Você não está expondo só a sua mulher, não. Você não está expondo só a sua mulher, não. Você está expondo a sua casa. Ali você está enfraquecendo a sua casa. Você está se desmoralizando. Né? E vai indo, vai indo. O resultado, para a gente resumir, o resultado, a gente vai observar isso depois de muito tempo. Muito tempo. É que você vai ver o resultado. Quando você vai ver o resultado? Às vezes antes dela cair, Fernando. Mas quando o vento começar a soprar. É o que está escrito aí. Mateus, quer ver lá para você ver? Lê para você ver agora. Lê. Lê se vocês não vão entender isso. Amém? Quando você for ter que falar para sua filha, minha filha não vai para esse lugar. Quando você for ter que falar para o seu filho, meu filho, esse aí não é lugar. Ah, não é? Agora não é. Agora o senhor acha que não é. Agora a senhora acha que eu devo vestir decente. Né? Agora a senhora acha. Dá uma olhadinha nas fotos da senhora. Não é assim? A senhora parece que esqueceu. Agora a senhora acha que eu devo ser assim, que eu devo ser assada. Não é assim? Às vezes a filha não fala, mas pensa. Sabe por que ela não fala? Porque você quebra a cara dela. Então ela não fala porque você ameaça quebrar a cara dela. Então ela não fala, mas ela pensa. E o que importa não é o que a pessoa fala, é o que a pessoa tem no coração. Então a sua casa começa quando você começa a lançar o fundamento. Quando você começa ali, espera aí, amanhã eu vou ter filhos, amanhã eu vou ter filha, amanhã eu vou ter, como que eu vou? É assim? Como que eu vou edificar a minha casa? O que é que eu vou dizer para os meus filhos? Concordam? Então, o que que Jesus fez em relação à igreja? Ele deu um mau exemplo? O que que diz a escritura a respeito dele? Ele foi duas coisas, gente. Ele foi a igreja e foi o pai. Ao mesmo tempo, ele era o pai e era a igreja. Ele fez parte da igreja e era o pai. Ele foi edificador, edificado e edificador ao mesmo tempo. Nós estamos sendo edificados, mas também estamos edificando. Certo? Então, se eu não quero que meu filho bebe, eu não bebo. Se eu não quero que meu filho fuma, eu não fumo. Se eu não quero que meu filho... Mas você não tem filho. Bebe, meu filho, aproveita. Vamos beber. Concorda? Vamos para o motel. Vamos para os lugares, né, para arrumar. Vamos beber, minha filha. Vamos aproveitar. Porque logo nós vamos ter filhos. Vai acabar essa moleza. É assim que muitos pensam? Não é, Contrário? Essa é a doutrina do mundo, é a doutrina do capeta. É um trem que você comeu e que vai estragar a sua vida. Amém? É um perigo. Por quê? Porque o dia, a gente não sabe quando o vento vai soprar. Concorda? Você não sabe. Não é assim? Então, gente, sabendo que um dia o vento vai soprar, sabendo que aí está dizendo o seguinte: prudente e imprudente. Prudente é aquele que edificou sobre a rocha, sobre Cristo. Que dia que Jesus, que dia que o Evangelho te orienta a proceder dessa forma? É uma doutrina que não é de Deus. Então o Evangelho não te orienta a proceder dessa forma. Amém? É melhor você ser careta hoje, ser taxado como idiota, ou sei lá o quê, e isso, e mais aquilo, e etc. Até certo ponto, até às vezes ser chamado de radical. Mas depois, meu filho, você ter o orgulho de dizer: eu, por minha causa, a minha casa não cai. Ou por minha causa, a minha casa não caiu. Né? Eu lavo as minhas mãos. O que que Jesus fez? Lavou as mãos dele. Concorda? Que a gente não tem filho hoje. Mas o jeito do cachimbo põe a boca torta. Você acostuma a tratar mal o seu marido. Você costuma tratar mal a sua esposa. Você costuma frequentar ambientes desagradáveis. E quando você pensa que não, os seus filhos chegaram, cresceram e acabaram vendo o seu procedimento. Viu você pelado. Não foi assim que aconteceu? Com Noé? Foi Noé? Não foi? Que Noé estava fazendo? Hã? Foi tomar. Né? Que ele fez? Certamente ele pensou: eu posso tomar aqui. E foi para a tenda. E não era permitido o filho ver no nudez do pai. Aquilo ali, gente, não é: ah, não, eu não bebo, quando se eu bebo eu fico de roupa. Tem gente que pensa assim, né? Não, eu posso beber, eu visto bem a roupa e rumo o pau, né? Eu posso beber, porque eu não vou ficar pelado. Mas ali, aquilo ali simboliza. Ali simboliza. Que às vezes você mostra a sua nudez para o seu filho. Você mostra o seu comportamento, o seu filho. Interessante isso. Tanto faz homem quanto mulher. A gente pensa que não. Mas eles, o filho é a cara do pai. É o jeitinho do pai. E assim, os filhos andam no caminho que nós andamos. Então nós temos que ter muita prudência na edificação da nossa casa. Muito jeito. Amém? Por quê? Porque o dia que o vento soprar, ele vai soprar? Aí fala que vai soprar ou sopra de vez em quando? Sopra ou não sopra? Você tem certeza que ele vai soprar? Por quê? Porque está escrito que vai soprar. Né, filha? Né? E a gente sabendo que o vento vai soprar, sabendo que vai chover, aí fala: quando vier a chuva, correr as torrentes, vier sobre nós. Então a gente sabendo disso, a gente fica prevenido. Tira a roupa do arame, põe a telha no telhado. Hoje mesmo eu estava lá, tinha uma telha trincada, eu fui lá em cima tirar. Por quê? Porque eu sei que se chover vai goterar. Né? Então nós vamos ser prudente, mesmo que nós, às vezes, sejamos privados de muita coisa. Claro, nós assumimos a casa. Você perante Deus tem uma responsabilidade. Minha casa, sua casa, nossa casa, né? Não vai seguir aquela orientação do outro: minha casa tem goteira, pinga, né? Não é assim. Sua casa tem goteira? Tira a goteira. Sua casa, a roupa está no arame? Está ameaçando a chuva? Tira a roupa. É tempo, ainda é tempo de você arrumar a sua casa. Amém? Deu para entender o que, é que nós estamos falando, filho?
Entendi.
O que, é que você acha do que nós estamos falando?
Eu acho muito sábia a explicação. Uhum. Sim, a simbologia também.
Amém.
É importante, por exemplo, para vocês que estão começando, se vocês derem ouvido a isso, porque eu tenho pena, eu tenho dó, sinceramente. Depois que eu conheci o Evangelho, já conheci o Evangelho, já todo arrebentado. Mas eu tenho pena de ver um casal assim, né? E você saber que se eles não tiverem cuidado, né? Aí o vento sopra, meu filho, e você não tem base, não tem estrutura. Amém? Sérgio Duarte.
Amém. Não vejo a importância que tem isso, porque, como você falou, né? Você começa a edificar a sua casa a partir desse momento, né? Então, se você não tomar certos cuidados, a sua casa, se você não cercar ela, como você leu no exemplo lá de Gênesis, né, que a espada ela andava, ela cercava, né, o que vai ajudar a gente a cuidar da nossa casa, a proteger a nossa casa, vai ser o Evangelho, né? É o que vai nos dar o poder de resistir ao vento, né? Resistir ao inimigo, ele vai vir contra a casa da gente, né? Por exemplo, o Evangelho vai te dar força para você saber educar seu filho. O Evangelho vai te ensinar a amar sua esposa, né? O Evangelho vai ensinar a esposa a amar o marido dela, né? Vai ensinar ela como ela vai edificar a casa dela. Quer dizer, o Evangelho, ele vai cercar a sua casa, ele vai te dar a proteção necessária que você vai precisar, né? Como o senhor falou, às vezes a gente pensa que não precisa, né? Porque você não está passando aquela situação. Todo mundo que começa uma casa, ele não imagina o que, que vem pela frente, né? A gente tem esse defeito, né? A gente acha que nós sempre vamos continuar da forma que nós
somos. A gente pensa assim, né? Terremoto aqui não vai existir, vem, né? Né? Furacão aqui não tem, né, Godoy?
Põe. E vai vir, o vento vai soprar contra qualquer casa, né? E ela vai ter que estar cercada. Por que a maioria das casas hoje caem, são destruídas? Porque não tem a proteção. A proteção é o que? É o Evangelho. Né? E o inimigo faz o quê? Está acabando, está escondendo. Você não vê o Evangelho, você não vê ensinar essas coisas, você não vê falar sobre isso. Então, as casas ficam assim, bem aí expostas, né? Aí ele vem e derruba quem ele quer. Né? Então, como o senhor falou, casa, muitas pessoas nem mais sabem o que é isso. Família, então, nem se fala. Né? Filho respeitar pai, nem se fala pai com filho. Então, quer dizer, acabou tudo. Por quê? Por causa da falta do Evangelho, da espada, né? que ia proteger, que vai guardar a sua casa, é o Evangelho. Né? Como o senhor falou, ele tem tudo. Se você for pensar, tem tudo no Evangelho. Tudo, tudo, tudo você pensar. Tudo que você precisar, vai ter lá. Né?
Amém. Quantas casas não foram salvas pelas reuniões de casais, né? Quantas casas não foram salvas pelo ouvir da palavra, do Evangelho? Não é verdade? Quantas não balançam violentamente? Por quê? Porque começaram já a ouvir o Evangelho em situação de desvantagem, né? Mas que tem sustentado, tem se firmado, tem suportado o vento e as chuvas. Então, fala aí da questão da prudência. Então, hoje, se você ouvir a palavra de Deus, hoje, a Bíblia diz, hoje, se ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração, não endureça não. Pergunta para Deus o que Deus quer de você como mulher, como mãe. Pergunta para Deus se você tem contribuído para que a sua casa permaneça, né? Pergunta para Deus o que Deus quer de você como pai, como homem, se Ele quer que você continue assim, irresponsável, ou se Deus quer que você assuma. Concorda? Porque muitas vezes nós somos irresponsáveis, nós somos irresponsáveis. O que é irresponsável? A palavra é muito dura, mas às vezes nós somos irresponsáveis. Basta não ser responsável. Tá certo? Então a gente está vendo, às vezes, e não se responsabiliza. Nós estamos vendo as coisas acontecerem e não se responsabiliza. Então, quem não é responsável, torna-se irresponsável. Não é bom esperar a casa cair, né? Não é bom esperar a casa cair. É tempo de Deus salvar a sua casa. Então vamos aproveitar, vamos fazer todo o possível para que a nossa casa seja vista por Deus, que Deus possa visitar. Senhor, visita a nossa casa. Visita a minha casa, né? Quando você fala sua casa, você está dando liberdade para Deus visitar sua esposa, seu filho, sua filha, seu neto, seu bisneto. Você vai descendo aí para baixo. Que coisa boa, que como, né, o Godoy falou que hoje, né, não está existindo mais, né, Godoy? Por quê? Porque hoje realmente o que se vê são maus exemplos de pais, maus exemplos de avós, de chefes. Não é assim, não é verdade? E o que sobra então para os outros? O que sobra para os outros? Amém? Amém, aleluia? E aí? Você quer perguntar? O que você quer falar? O que você quer? É verdade o que nós estamos falando? Tem? É verdade mesmo? Por que você sabe que é verdade? Acontece lá pro seu lado, tem alguma coisa assim parecida?
Acontece. Acontece.
Amém. Mesmo? E você?
É verdade. E eu tava até perguntando pra Daniela aqui, aí eu queria que o senhor confirmasse. Assim, em relação ao eu, né? Que sou. Que meu pai, minha mãe, eles não vêm, eles não ouvem o evangelho. Então a casa seria só eu. É isso que eu queria saber, assim.
Fala.
Ué, igual o senhor está falando, a responsabilidade é dela, né? A responsabilidade na minha casa é minha. Eu que vou ter que ser prudente, eu que vou ter que...
Ele fala mais perto, mais alto. Mais perto do microfone.
A responsabilidade é minha. É eu que vou ter que ser prudente. Ela que vai ter que ser prudente na casa dela, porque ela que está ouvindo.
Isso. Individualmente...
Eu queria saber se eles fazem parte da minha casa ou...
Você faz parte da casa do seu pai, certo? Certo? Mas a sua casa ainda é a casa do seu pai, porque você é solteira. A sua casa ainda é a casa do seu pai. O que está dizendo? O que, que a escritura diz? Deixa o homem a sua casa. Então eu saio da casa do meu pai e passo a mão em você, tiro você da sua casa e vou constituir a minha casa. Então eu vou formar a minha casa. Aí a partir daí, você faz parte da minha casa. Até então, você faz parte da casa do seu pai, certo? Como a casa do seu pai não está edificada sobre esses fundamentos que nós estamos falando aqui, certo? Você vai ficar quietinha, dando o exemplo daquilo que você escuta aqui, esperando, orando. Bom, não precisa ir para bagunça para poder arrumar quem vai cuidar da sua casa, não, que você não vai achar, não, lá não. Você vai ficar quietinha, amém, na sua, orando, esperando que Isaac manda te buscar. Amém? Né? Certo? Se você não precisa de sair fazendo propaganda, você vai ficar lá. Deus não sabe de você? Deus não te conhece lá? Deus não sabe que você está ali? Ele não mandou Rebeca conhecia Isaac, Isaac conhecia Rebeca? Não. Mas ele mandou buscar Rebeca. Aquilo lá é um exemplo de que a mulher não precisa sair aí, né, pedindo socorro, né, balançando a bandeira, atenção, disponível, né, não, né, não precisa. Ela, se ela for uma mulher de Deus, se ela for, se ela estiver ouvindo o Evangelho, se ela estiver edificando, ela individualmente ela é a casa. Coletivamente nós somos a casa. Deus bate na cangaia, o burro entender. Da mesma forma, o homem. Eu não preciso dar experimento aqui, experimento ali, e tal, não sei o quê, e dá um beijo nessa, dá um beijo naquela, e beijo, beijo. Não, não vai, não é desse jeito. Ele também vai ficar da mesma forma, ele vai ficar da mesma forma. De repente, Deus enviou e trouxe até a sua presença, trouxe, né, aquela que vai encaixar certinho no seu sapato. Amém? Se não veio, minha filha, amém, paciência. Se não veio, amém, antes, às vezes, só. Porque depois que você arrumou uma pessoa que não foi mandada por Deus, que não foi enviada por Deus, que não quer saber de edificar a casa, que não é responsável, que não quer saber, aí, meu irmão, aí, coisa é difícil. Amém? Certo? Certo, filho?
Concordo com tudo. Amém. Não, Rocinei, eu queria só perguntar, pode ser o senhor ou o Godoy, que para mim são as pessoas mais capazes, né?
Tá vendo, Godoy? A responsabilidade sua só está aumentando. A minha já não tem mais jeito de ocorrer, né?
Ele não tem jeito mais, não. Toda sexta-feira ele... Agora acabou. Aí, em relação ao que o senhor falou assim da casa, né? Aí, vamos supor assim, você vai. Não adianta brigar. Igual você vê os filhos depois. Né? Aí vem a tempestade e tal, igual o senhor falou. É, você vai fazer o quê? Você vai. Igual o senhor falou, você vai correr o risco de ser taxado, bruto, estúpido? Ou vai deixar simplesmente? Ou qual deve ser assim a atitude do homem nessa hora? Em relação à casa dele, quando vier essa tempestade.
Ela vem mais cedo que você pensava. Às vezes a tempestade vem mais cedo do que a gente pensa, né? Certo? Às vezes vem mais cedo do que a gente pensa, tá certo? Mas sempre, gente, tem uma palavra, tá lá. Todo homem que escuta as minhas palavras e põe em prática, pronto. Basta você colocar em prática o que você está ouvindo, o Evangelho. Pronto. Só isso. Sabe por que que a gente apanha? E sabe por que que nós sofremos em consequência do vento? Por quê? Ah, não escuta, não escuta, não escuta, não escuta. Não sofre o dano. Não sofre o dano. Amém? O que mais? Não sofre injustiça. O que mais? Não se humilha. Não perdoa. Amém? Não vira o rosto. Então, não pondo em prática, eu não sei qual a situação que a gente às vezes vive, mas a verdade, meu filho, é que se não fizer isso, não tem casa que pare em pé, não. Às vezes, como já foi falado muitas vezes aqui, às vezes até fica junto. Mas dividido. O que que Jesus diz? E a casa dividida não subsiste. Amém? Então, é assim, Você tem que praticar o Evangelho. Ah, mas ela não pratica. Faça você a sua parte. E ela faça a dela. Mas ela não faz. Continua fazendo a sua. Continua fazendo. Até quando você tem que fazer? Até você morrer. Até você morrer. Porque Jesus vai ser fiel até o fim, mesmo que a igreja não seja. Jesus vai ser fiel até o fim, mesmo que a igreja não seja. Porque não justifica depois você chegar lá, dizer, Senhor, sabe por que a minha casa? Porque ela, essa desculpa, quem foi que deu essa desculpa? Foi lá no Éden, lá no Éden. Não foi? Só tem duas maneiras da gente se desculpar. O diabo enganou, ou a mulher que o Senhor me deu para mim. Né? É isso. Então aí, você só tem essas duas desculpas. Por que então que você ficou? Por que então que você... Deus te roubou, você era obrigado? Não, então ficasse. Mas agora, já que você... A mulher é sua, já que a mulher é sua. A mulher é sua? É, Senhor, infelizmente é. Então, agora aguenta. Agora aguenta. Concorda, Godoy? É assim. É assim que é. Agora, meu filho, agora você é um homem. Agora você é um macho. Agora você... Ah, então eu tenho que aguentar. Tu tem que aguentar tudo. Por quê? Porque ela, mesmo ela não aceitando, ela é mais fraca, ela tem direito de dar birra, tem direito de chorar, tem direito de reclamar, tem direito de errar, muito mais do que nós. Muito mais do que nós. Concorda ou sem corda? É a mulher que Deus deu você, ué. E se não souber levar com jeito, também é a mulher que Deus te deu. Hã?
As coisas já estão difíceis, ainda dá razão aí.
Mas é ou não é? Concorda, Godão? Se você fosse ser grosseiro, se você fosse com a Joana, não sei, né, eu não, só dentro das quatro paredes, só o casal que sabe. Mas se você fosse... Se você não souber, concorda que é difícil? Quem vê por fora assim, os pombinhos juntos, não imagina as ofensas, as acusações que acontecem entre eles. Concorda? Não imagina, não. Joaninha? Não é só o nome, né? Joaninha? Poxa, pelo menos a Joana, né? É. Mas aí... Aí aonde entra realmente a resistência que o homem precisa ter. Aí onde entra, sabe, a capacidade do homem. Aí como a gente fala que o homem tem que ser macho. Porque o macho mesmo não é aquele que mete a mão naquele que ofende, não é aquele que tudo, é aquele que aguenta. Amém, 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 mano. É, amém. É aquele que, porque não é assim que Jesus age em relação a nós. Não é assim que Jesus age em relação a nós. Você pensou, nós somos a mulher, a figura da igreja, nós somos a mulher. Então, se cada vez que nós dessemos um xilique, Jesus expulsasse a gente, aí não tinha mais ninguém. E a gente pinta e borda e tal, e chega, e ele, coitado. Amém? Mas que é assim, é. Mas que é assim, é. E o problema é exatamente como vocês agora falaram mesmo. Homens, assim, e por isso que as mulheres estão ficando cada vez mais perdidas, coitado. Por quê? Porque não tem cabeça.
O Fernando quer?
Não,
prefiro a mulher enchendo o saco de...
Quem falou assim? O Silvano falou, né? O Silvano falou, de que tiver um homem descido, até eu quero um. Amém, Godoy? Não é verdade? É ou não é?
É só o Fernando ficar um tempinho mais aqui, ele vai achar um punhado. Só ele ter paciência, né? Não, mas esse, mas aqui tem muito, É só ele ter paciência, ele vai achar. Mas aqui, ó. O evangelho realmente é que vai fazer isso, né? Por exemplo, esse tipo de homem, né? Esse homem aí, ele só vai ser possível aparecer se o evangelho tiver ali. Não tem jeito, né? A única coisa capaz de formar esse homem é o evangelho, né? Então, eu estou falando aí, é interessante demais. Por que que a maioria dos casamentos hoje acabam? Exatamente por falta deste homem, né? Porque esse homem tem que aprender com Deus. O jeitinho que Deus faz com a igreja, você tem que fazer.
O que Jesus mandou lá em Efésios, capítulo 5? A mulher ame, o homem ama como Cristo amou a igreja. Então, senão não tem casamento, não. Senão não tem casamento. Tem arrumação. Tem arrumação. Tudo debaixo de uma casa só, certo? Eu pago aluguel. O que mais você quer? Né? Como o outro dia foi falado aqui. Né? O que mais você quer, sua vaca? Né, senhor? Eu não pago tudo? O que mais você quer? Né? Tem aí arroz, cristal. Feijão. Como é que chama? Né? E mais isso, e mais aquilo. O que mais você quer? Né? Não, gente. Infelizmente, não é assim que Jesus amou a igreja. Não é assim. Que é pesado, é. Que é difícil, é. Se Deus tiver misericórdia de você, por isso que nós não podemos ser uma igreja. Nós não podemos ser uma igreja que dê trabalho para Deus. Nós temos que ser uma igreja que dá o mínimo de trabalho para Ele. Temos que ser um povo que dê o mínimo de trabalho para Ele. De tal maneira que Ele tenha prazer em nós. É assim, a casa da gente também. Dessa forma, Elias, a mulher vai fazer tudo para não dar trabalho ali. Ela vai fazer tudo para ser uma esposa, ela vai sujeitar naturalmente, ela vai fazer tudo para não te dar trabalho. Assim é a igreja também, fiel. Amém? Experimenta. Experimenta. Porque quem julga é Deus. Deus vai julgar tanto você quanto ela. Então eu acho assim, casamento que começa, né, que principalmente aqueles que começam entre nós e aqueles que estão sendo corrigidos aí entre nós, só é preciso dar ouvido a Deus. O resto, amém? É assim, Danilo, está crescendo a sua casa?
Amém. É verdade. O vento sopra, né? A gente não espera, mas sopra, né? Dois anos. E como o senhor falou, se a gente for parar e pensar, é falta de pôr em prática mesmo que a gente tem ouvido, né? O vento andou soprando lá em casa, eu fui parar e pensar. É isso mesmo, a gente não humilha, não cede. Né, tudo isso que faz a casa cair, né? Mas graças a Deus a gente está.
Graças a Deus, né, Fernando?
O vento sobrou, nós somos, o senhor correndo lá, ver o que que fazia. Graças a Deus. Chegamos lá e.
Aí, tá aí aqui um exemplo. Um exemplo. O casal jovem, às vezes não sabe o que faz, às vezes não sabe como. Aí recorre à experiência. Do mais velho, chama lá o Godoy, a Joana, né? Chama lá o Paulinho e a Sônia. Às vezes chama, vem cá, ó, nossa casa, o vento está soprando aqui. De vez em quando a gente é chamado para dar uma ajuda. A gente é chamado. E às vezes ali com pouca coisa, né, Danilo? Né? Um cupizinho assado, mas um guaraná, né? E não arruma?
Não arruma, é igual o senhor está falando, às vezes é inexperiência, um desviozinho que você deu que está dando errado aí. Vem uma pessoa, Não, é assim.
Exatamente, às vezes é uma bobagem.
Você segue.
Amém?
Como o senhor falou, né? Detectar o problema, ir lá no ponto que está errado, tentar consertar, não deixar, não ir embora e deixar o negócio errado para trás, consertar e seguir, né?
Amém. Lucimar?
Amém.
É e por aí ou não é por aí?
É, por aí.
O que você tem a falar para as meninas, para a Paula?
Não, o senhor já falou, irmão. Tem que falar, o senhor já falou.
É mesmo?
Amém. Amém.
Amém, maninha?
O quê?
Não, eu achei interessante o senhor falando, dando um exemplo, né?
Atenção, por favor.
A casa começa com você, pra gente não ficar espelhando os erros dos pais. É. E acontece isso mesmo, né? Muitas vezes a gente quer se justificar por um erro que a pessoa fez, e aí ela perde a moral. E assim, eu acho bom o senhor falando assim, que é a casa dos filhos de Deus que o senhor está ensinando a construir, né? Porque é totalmente diferente do que a gente vê. Então, os exemplos da sua casa vão ter que ser diferentes, né? Não é igual o que a gente tem de base, né? Eu achei interessante isso.
Amém?
É. Eu achei interessante mais a questão de a casa ver a nossa nudez.
Isso.
Quer dizer, a casa, o filho vê a nossa injustiça, a nossa falta de justiça.
A sua impaciência.
E enquanto não tem filho, a esposa vê a nudez também do marido. Quer dizer, e da mesma forma que o marido também vê. Então, o comportamento vem desde antes de ter filho. É. Porque, às vezes, a esposa vai requerer alguma coisa do marido lá na frente, coisa que já estragou desde antes, né? Então, da mesma forma que às vezes o marido quer, não, eu quero que você seja assim, mas se você não foi assim antes? Então, tudo tem um começo. E por isso que é importante...
Edificar, apenas foi falado, né? Prudente, cavou, tal, tal. E como... pois já bastante pesado aqui, às vezes a gente já pegou já o bonde andando, né?
Isso, igual o caso... da Fernanda, citando Fernando Danilo, né? Às vezes é um desvio tão pequeno que é por isso que a gente tem que estar muito atento, porque é tão pequeno, a distância é tão pequena, igual que o senhor um dia mostrou no quadro, né? É tão pequenininho que você às vezes não percebe, você dá para passar por cima, dá para levar um tempão, dá também. Só que é com o tempo. Lá na frente, a distância, né? Se você continuar com o desvio assim, é lá na frente que você vê o estrago, o tamanho que é o estrago. E a distância.
Amém. A Bíblia fala muito de brecha. Né? Brecha. Às vezes, uma coisinha só no açude, um tijolo, uma pedra que saiu do lugar, começa a água a passar, até que, de repente, ele derruba toda a represa. Né? Às vezes é uma coisa à toa, Elias. Às vezes é um probleminha pequeno, meu irmão. Pode ter certeza que é. Às vezes é uma coisa simples e que está, é uma gangrena, é um câncer, é uma ferrugem, é um cupim que está comendo. É uma coisa, normalmente... são coisas pequenas, são pequenos detalhes. Amém?
Amém. Mas que derruba a casa, né, irmão?
Derruba.
E, como o senhor falou no início, eu achei interessante que Cristo ele foi a mulher, a igreja e também o cabeça nele. Né? Ele entendeu, ele suportou. E aí que está, no caso, o meu caso como homem hoje. Porque a minha casa, ela venta. Não tem jeito. Ele está falando que vai ventar, não vai ter jeito.
Mas lá
de
parece que não venta, porque a Cida é uma bênção. Né?
É.
A Cida é assim, tão tranquila. Parece que lá não tem problema de vento, tem?
Ué, pode, às vezes não venta nela, mas tem os dois meninos, como o senhor falou, né? Tem dois. Né? E eles vão crescendo e você não domina eles mais. Né? Como começa. Né? E por mais que você coloque ali um temor ali, que ajuda demais, mas não adianta. Então aí é onde entra exatamente a salvação da gente, como a gente ouviu aqui. O senhor falou, o evangelho, você vai descobrindo ali determinadas opiniões, né, pensamento, como o senhor falou, que desde e funcionou. E você, aquilo ali, bota em prática. Aí, realmente aquilo que você conseguir dar ouvido ali, pode fazer e esperar, né? Que a pessoa, um menino vai voltar, ou alguém vai voltar e te dá razão, porque é uma verdade.
Amém. Amém, amém. Maurício, chegou a sua vez, vamos encerrar, Maurício. Chegou a sua vez e da Denise. Amém, Denise? Valeu aí? Valeu? Valeu? Ajudou em alguma coisa? E Maurício, vamos ver.
Ajudou, com certeza.
É.
Todas as palavras foram bem sábias, né? Edificadas na palavra de Deus. Eu gostei muito.
Amém.
Foi de grande valia.
Amém. E Maurício?
Também gostei muito.
É. O que você tem para ensinar para nós?
Por enquanto, nada que eu estou começando hoje.
É. Assim, você concorda com o que foi falado?
Concordo.
Porque é interessante o seguinte: todo aquele que ouve essas minhas palavras, ouvir, gente, ouvir não é escutar, não. Ouvir é dar crédito. Lá, se fosse escutar, falaria de forma diferente. Todo aquele que ouve, escuta, dá crédito, toma para você isso que Deus está falando. E aplica, começa a aplicar na sua vida. Hoje. Começa a colocar isso hoje em prática. Falou, cala sua boca. Certo? Sede. Né? Não, eu quero que abra essa boca. Abre. Quero que faça. Aí o vento quebrou a porta, tudo, você manda arrumar. Aí aconteceu isso, deu bronquite, deu gripe, deu pneumonia, você vai arrumando, vai ajeitando. Até a hora que você, Deus está vendo tudo o que você faz. Bem, às vezes você vai fechar a porta, vai lá no quarto, vai orar, vai perguntar, Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Bem, Senhor, tem misericórdia. Me dá paciência, me dá sabedoria. Salomão fez uma oração desse tamanho, pedindo a Deus, Senhor, me dá sabedoria para mim trabalhar o seu povo, para mim conduzir o seu povo. A gente também vai fazer. Às vezes a casa da gente é pequenininha, mas ela é a igreja. Seu filho. Ou você não quer o seu filho? Todo aquele que crê será salvo, né? Crê e será salvo tu e tua casa. Então não pensa em dividir, não pensa em jogar seu filho fora, não. Pensa na salvação da tua casa. Inclua a tua casa. Aí você começa a ver, meu Deus, minha filha, meu Deus. E buscando a Deus pela sua casa, você está edificando a si mesmo. Amém? Amém? Nós não podemos ser egoístas, pensar só em nós. Não podemos ser. E por isso é que o Codói está falando lá. Por isso que não tem. Se você não pensa como família, não pensa como casa. Tem jeito, não é assim? Amém? Vamos resenha. Podemos curvar nossas cabeças? Podemos pôr aqui porque ele. Nós estamos trabalhando um livro aí que fala muito sobre a questão dos fundamentos. Depois a igreja vai ter a oportunidade de pegar esse livro aí, né? Que fala sobre os fundamentos, né? Para que a gente permaneça sempre de pé.
Amém. A reunião foi muito boa, né? Teve muitos detalhes importantes. E só para recordar alguns aqui que eu achei interessante, né? Que você falou no começo que Jesus aqui, ele está falando apenas com quem ouve. Quem ouve, pratica, e quem ouve, não pratica. Então, ele está falando aqui é com a gente, é com quem está ouvindo. Então, muito mais razão nós teríamos para ser mais prudente do que as outras pessoas, porque Deus está falando é com a gente. É, a gente fica pensando, mas a casa do outro, e outra casa, não, o vento vai soprar lá também. Mas, por enquanto, Deus está falando é com quem está ouvindo. Mas o vento, a tribulação, ela vai vir sobre todas as casas, mas Deus está falando é com a gente. Olha, vocês que estão ouvindo, põe em prática, porque... Esse foi um detalhe.
É como se Deus estivesse falando assim, eu estou preocupado com vocês. Não é assim? É com vocês que eu estou falando, porque vocês estão me ouvindo. Vocês estão dando ouvido a mim. Então eu quero o seu bem. É assim? Continua.
Outro detalhe que eu achei importante também é quando ele fala que... Ele não falou assim, se o vento vier, quando o vento vier, não. Ele garantiu que o vento vai soprar. Então, nós já temos que estar atentos, porque qualquer hora o vento pode soprar. A gente não sabe de onde ele vai vir, mas que ele vem, ele vem. Também achei importante o que o senhor falou aí a respeito do casamento. Que isso desilude. É bom que a gente não entre iludido num relacionamento. O senhor falou assim que sem a mulher, sem o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, e sem a mulher ser submissa, não existe casamento. Aí a gente pensa, ah, mas então o que é o casamento? E é igual foi falado hoje, né? O Godói meio solinho. Se não tiver muito cuidado, se não tiver muito jeito com a esposa ou com a mulher, pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas se não for desse jeito, se o homem não tiver paciência, se ele não amar, se a mulher não for submissa, não existe casamento, não dá certo. Então alguém precisa suportar, alguém precisa ter estrutura e etc. E achei também muito interessante o detalhe lá de Noé, né? A gente tomar cuidado para que a nossa nudez não seja exposta, porque isso vai tirando. É interessante também o que o senhor falou, né? Noé, por mais que ele tivesse andado com Deus, ele construiu a arca, ele ficou na arca, às vezes a gente, ele andou com Deus, às vezes a gente até justifica. Não, mas eu busco a Deus, eu oro, eu estou com Deus, etc.
Eu tenho pastor, direito de ficar. Eu sou pastor, eu estou ajudando, eu estou trabalhando, eu estou dando meu dízimo.
Eu tenho direito de tomar umas de vez em quando e ficar nu. E é assim que a gente pensa, né? Fala assim, ah, mas eu faço tanta coisa, será que eu não posso errar? E não pode. Porque na hora que a nossa nudez foi exposta, aquilo vai ser um mal para a gente, para a nossa casa.
E o que significa nudez, né?
Falta de justiça, né? A nossa falta de justiça.
Comportamento errado.
Procedimento errado.
Procedimento errado.
E só mais um detalhe também que você falou no começo, que eu achei importante aqui. É, não precisa esperar essas coisas acontecer para começar a edificar a casa, né? Não precisa esperar, igual você falou aí, não tem filho ainda? Aí vai fazer um monte de coisa, vamos aproveitar a vida porque nós não temos filho. Por exemplo, não é porque nós não somos casados que nós não precisamos assistir a reunião de casais. Porque desde agora, Deus já vai estar ensinando, vai estar abrindo os nossos olhos, vai estar mostrando muita coisa. Esses dias mesmo, subindo o Godói, eu estava lá estudando no quarto e eu escutei um menino chorando. Desde manhã esse menino chorando. Eu falei, onde que esse menino está chorando? Eu olhei na Lázaro, não era Maria Eduarda. Aí quando foi umas 6 horas da tarde, aparece a esposa do subindo, ela chega, tá roxa. O olho dela assim, ó. É, disse que não tinha dormido à noite, o menino tava com cólica. Aí ela foi lá na Lázaro, né, pedir socorro. Pelo amor de Deus, o menino não cala e não sei o que e tal. Aí a Lázaro foi lá com a mãe da menina, fez uma massagem na barriga do menino, passou. Então a gente pensa que não precisa de estrutura para essas coisas. O casal às vezes quer ter um filho, mas acha que não precisa de estrutura para ficar sem dormir, para ficar sem comer, para ficar cuidando do menino o dia todo, para ficar correndo atrás dos filhos. Isso tudo são fundamentos que tem que ser adquirido antes. Na hora que está acontecendo um negócio ali, aí seja como Deus quiser. Pode até causar uma bala na casa, mas isso tudo tem que ser pensado antes. Então achei isso importante. É importante a gente estar pensando já nessas coisas desde agora, fazendo as contas.
Amém. Amém mesmo, né? Amém, amém, né? Então vamos. Amém, gente. Olha, valeu, Karina. Valeu mesmo, Karina.
Amém, valeu. Amém.
Será que você consegue falar com Aris, Karina? Será que você consegue falar com Aris?
Vou conseguir, se Deus quiser.
Com muita oração, né? Amém, gente? Amém, Cida? Valeu sua vinda.
Valeu. Valeu muito.
Amém. Compensou vocês terem chegarem uma hora atrasados? Compensou?
Compensou.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Maurício, foi só hoje que esse pessoal chegou atrasado, viu, Maurício? Não é assim, não é todo dia, não. É só nas reuniões de casais mesmo. Amém? É. Mas nós vamos esforçar. Nós vamos nos esforçar, né? Para que a gente não chegue tarde. Porque chegando mais cedo, nós saímos mais cedo. Amém? Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai que está no céu, onde foi preparar lugar para nós. O Senhor disse que edificaria a sua igreja. Certamente, o Senhor nos fala do céu. é de lá, dos lugares celestiais, que tem vindo a orientação, tem vindo a palavra que nos ensina, que abre os nossos olhos, que nos faz entender a importância de sermos prudentes, de darmos ouvido ao Evangelho, que custou o sangue, a vida de muitos irmãos, para chegar aqui onde tem chegado, principalmente do Senhor. Foi assim que a igreja deixou para nós escrito o Evangelho de Deus. Foi assim que o mundo viu passar por ele o Filho de Deus. E nós estamos aqui hoje, Senhor, como testemunhas, como pessoas que se dispõem a defender a prática da sua doutrina. Certamente ela é preciosa para nós. Ela tem tudo para nos ajudar, tem tudo para nos salvar. Que nós sejamos prudentes, não se esquecendo de tudo o que o Senhor tem falado, para que os nossos filhos não vejam a nossa nudez, para que amanhã nós não tenhamos vergonha de dizer a eles o que fazer. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Thank you. encerrando em nome de Jesus.